Boa tarde a todos. O meu nome é Dini Vieira. Vou estar agora aqui numa sessão com o Jorge Borralho, que vou apresentar. Ele depois apresenta-se a seguir aqui um bocadinho. Vamos estar a falar de construir aplicações em Xamarin, aplicações cross-platform. Vamos dividir isto um bocadinho em duas partes. Ou seja, primeira parte eu vou falar mais da introdução ao desenvolvimento de Xamarin, as coisas mais básicas, quais são as ideias, as ferramentas, o que é que vocês podem ou não fazer. Na segunda parte da sessão, o Jorge irá falar sobre Test Cloud, ou seja, como testar essas aplicações, como fazer um conjunto de testes às aplicações que vocês têm. Antes de continuar, eu ia perguntar, vocês já ouviram falar de Xamarin hoje de manhã, espero eu, não é? Estiveram cá de manhã nas sessões de Xamarin? Quem é que esteve? Nós, no ar. Ok. Quem é que já trabalhou com Xamarin? Ok, três pessoas, mais ou menos. Quem é que já tinha ouvido falar de Xamarin antes do dia 2? Uns quantos também. Ok, então esta sessão vai ser introdutória, não é muito avançada, mas acaba, parece-me que será ao nível do que vocês precisam, entre aspas. Então, o que é uma aplicação nativa? Eu sei que vocês já conhecem este slide, ok? Alguns slides vocês vão ver são parecidos, mas a forma como eu os apresento vai ser um bocadinho mais geek, por assim dizer. E já agora isto leva-me a outra questão. Quantos de vocês é que são developers? Todos? Alguns? Todos. Então, perfeito. Isto não vai ser só código, mas sendo developers têm mais a tirar desta sessão. Muito rapidamente, o que é que faz uma aplicação nativa, não é? É o quê? Podemos discutir que é a interface ser aquela nativa, daquela plataforma que vocês estão a utilizar, ter o acesso à API dessa plataforma também, um acesso a 100% completamente nativo, e ter também uma performance nativa dessa plataforma. Isto é o que poderíamos discutir como sendo uma aplicação nativa. Outros tipos de aplicações que existem, que eu sei, ou aliás, de formas de desenvolver aplicações, uma delas é esta, é a da nativa, não é? Ou seja, construir aplicações formato SIL, que vocês também já ouviram falar hoje de manhã, em que temos, por exemplo, três equipas distintas, uma para iOS, outra para Android, outra para Windows, e nas suas ferramentas nativas fazem o desenvolvimento da aplicação. Esta é a tradicional, é aquela mais nativa, entre aspas, mas tem também um custo maior e a manutenção das aplicações também é um bocadinho mais pesada. Depois temos as híbridas, ou escreves uma vez e aquilo corre em todo lado, que foram conhecidas inicialmente com o PhoneGap, com soluções Cordova. Agora já existem mil e uma soluções com JavaScript, com várias soluções. Estas, vocês escrevem o código tipicamente JavaScript, HTML, e no fim aquilo fica dentro de um container, tipicamente, conseguem colocar no telefone também. São rápidas, dão para reaproveitar sites até também, mas perdem um bocadinho na performance e no acesso à API, não é? Porque não têm acesso a essas coisas nativamente e a performance também não é a mesma, porque acabam por ter aquilo num container e aquilo está a ser interpretado em runtime, não está compilado previamente, tipicamente. Depois tem a forma como o Xamarin funciona, que vocês programam em C Sharp. Isto é a forma clássica, ou seja, programam em C Sharp, onde fazem o vosso código de acesso a serviços, de lógica da aplicação, mas depois, para fazer toda a parte da interface, conseguem fazer em específico para cada plataforma. Nas híbridas, que nós tínhamos visto anteriormente, tipicamente isso não acontece. É possível, mas tipicamente não se faz, não é? Seja, vocês fazem a aplicação em PhoneGap e ela vai ficar com o mesmo aspecto nas plataformas todas. Com o Xamarin, tipicamente não se pretende isso, ok? Nós queremos na mesma que o utilizador tenha o user experience nativa, não é? Aquilo que estávamos a ver no primeiro slide. Ou seja, a aplicação seja aquilo que o utilizador está à espera no iPhone ou no Android. E com o Xamarin, têm acesso a isso na mesma, porque podem desenvolver na mesma a interface da forma tradicional. Eu vou mostrar mais à frente como é que isso se faz. Apesar de utilizarem C Sharp, claro. Depois tem o Xamarin Forms, penso também já falar um bocadinho com vocês sobre isto, que é uma forma de só escrever em interface uma vez. Ou seja, vocês escrevem em C Sharp uma vez como é que a interface vai ser, e ela depois é adaptada para a plataforma onde vai correr. Um exemplo, por exemplo, é, imaginem que vocês têm uma aplicação onde tem um menu e vocês programam, quer ter um menu com X opções, e vocês programam isso em XAML. Mas quando aquilo é compilado, vai para a plataforma. Em iOS, por exemplo, poderá ser uma tab bar, não é? Barrinha em baixo com os botões. Em Android já é a tab bar no topo e em Windows Phone pode ser até um panorama de fazer slide para o lado. Ou seja, apesar de vocês só terem feito a view uma vez, ela é traduzida, entre aspas, para o específico da plataforma. Esta é uma abordagem que, no entanto, é um bocadinho limitada no tipo de personalização que vocês podem fazer na aplicação. Portanto, tipicamente, isto, não, na minha opinião pessoal, não é a melhor solução para a maioria das aplicações. Será mais, se calhar, para aplicações enterprise, corporate, onde o design não interessa tanto, interessa mais ter acesso a conteúdos de forma rápida. E não é tanto para consumer. Quanto ao suporte da API, esta é uma questão comum, não é? Ou seja, ok, a malta até trabalhou com o PhoneGap, viu aquilo, percebeu que, ok, isto é engraçado, eu consigo fazer aplicações, mas não tenho acesso a metade das coisas que tinha da forma nativa. Ou seja, não consigo aceder a sockets específicos com segurança de certificados para aceder a um servidor que precise validar certificados, e em PhoneGap já me tramei, basicamente, se quiser fazer isso da forma nativa, por assim dizer. E um medo que existe quando se vai utilizar a Xamarin é que isso também possa acontecer. E não é tipicamente um problema, ou seja, a API nativa de Android e de iOS é exposta a 100% para o Xamarin. Ou seja, apesar de vocês estarem a programar em C#, vocês estão a programar com ou contra a API nativa. Os nomes até são iguais, tipicamente. Ou seja, quem desenvolvia iOS ou Android nativamente e depois trabalha com Xamarin não tem problemas nenhuns porque as funções da API e os nomes são iguais, não perde nada. Isto é uma vantagem, ou seja, temos acesso a 100% à API. Isto voltando àquele primeiro slide, era um dos pontos também importantes, não é? Ou seja, para quando pensamos, se estou a desenvolver realmente uma aplicação nativa, tenho que ter acesso à API por completo e com o Xamarin também conseguimos ter isso. Segunda pergunta muito comum, que sei que vocês já trataram também, é... Ok, isso do Xamarin é muito giro, mas como é que é agora com a nova preview que acabou de sair? Eu vou ter acesso, eu posso desenvolver? É que está lá uma feature que eu queria utilizar para a minha aplicação. E sim, também é possível. Ou seja, não só os updates saem no próprio dia em que a Apple ou a Google os lança, mas também é possível utilizar as previews antes da versão final sair. Ou seja, estar em Xamarin isso não é um problema. Claro que poderão existir alguns bugs, da mesma forma que existem no nativo, não é? Porque eles são previews, mas é possível. Também é possível trabalhar com Google Glass, Apple Watch, por aí fora. Ou seja, não há essa limitação, não há esse problema de, ao vir para Xamarin, perder tudo isso, que é também um problema que tipicamente se pode ter, que ao usarmos uma solução híbrida, teríamos quase certeza, não é? Ou seja, não faço ideia, por acaso não faço a mesma ideia, mas acho que não é possível fazer nada para o Watch com PhoneGap, imagino que não. Quanto à forma como isto funciona, ou seja, qual é que é o segredo por trás do Xamarin? Porque é que isto funciona assim tão bem? Como é que funciona? Qual é que é a vantagem em comparação a outras soluções de cross-platform semelhantes? Para mim, enquanto developer, esta acaba por ser uma das principais. Ou seja, o que vai para a Store, no caso de iOS, é uma package compilada tal e qual como iria se fosse feito no Xcode nativo. Ou seja, vocês fazerem a aplicação para iOS nativa no Xcode ou fazerem com Xamarin para iOS também, no fim de compilarem, a package é igual. É compilada tal e igual. Não há interpretação em runtime nenhuma. Portanto, isto dá a nível de performance, isto dá um ganho muito grande e acaba por ser um dos outros pontos que estava no slide inicial, ou seja, ter a performance nativa, que nós queremos fazer uma aplicação, queremos fazê-la rápida ou que ela seja fácil de manter, mas não queremos perder não queremos perder a velocidade, não é? Ninguém gosta de ir a uma aplicação, começar a fazer scroll de uma lista e aquilo começa a engasgar tudo e não carrega as imagens e bloqueia. E o facto de isto ir compilado da mesma forma que iria uma aplicação nativa, dá-nos essa vantagem. No caso de Android, não vai compilado, ou seja, é o just-in-time, ou seja, é compilado no dispositivo Android, que é a mesma forma como acontece com as próprias aplicações Android nativas. Portanto, aqui funciona a mesma forma. Isto faz confusão a alguém? Ou não? Percebe aqui o conceito? Força. Boa.
Uma parte só do C Sharp?
Boa pergunta. Que eu estava a esquecer dessa parte. Porque esta é uma boa questão. Ou seja, isto é compilado para iOS. Então, como raio é que eu agora tenho acesso àquele código do .NET C Sharp no iOS? Não é? Ou seja, todas aquelas funções que claramente não existem na Apple, não é? Então, isso vai também compilado para iOS, mas vai agarrado à aplicação, por assim dizer. Não vai tudo. Vai aquilo que é configurável, ou seja, tu podes dizer que queres que vá todo o código de .NET para dentro da aplicação, que não é uma boa ideia, porque vai ficar com uns quantos megas a mais. Mas, tipicamente, o que vai é aquilo que utilizas. Por exemplo, eu vou falar isso à frente, podes usar o... Não sei se conhece o Nutansoft, que é um plugin que permite fazer parse a JSON. Eu, pessoalmente, prefiro esse do que usar um nativo de iOS. E então... Esse eu tipicamente coloco nas aplicações Xamarin para iOS. E ele vai lá também, vai compilado para iOS também e vai dentro da aplicação.
Mas tudo, o .NET está convertido, então?
Sim, ele é o mono, ou seja, a ferramenta onde assenta o Xamarin, que é a mesma que é usada para Unity, aquela ferramenta para fazer jogos, é que faz a conversão, por assim dizer, para iOS. Aquilo funciona porque ele é quase... Aquilo nem é uma conversão de código completo, aquilo é quase para os contratos, para a API nativa sempre. Mas no caso de haver mesmo código, ele é convertido, sim, para... Compilado, aliás, para iOS.
Isso
aqui
é mais ou menos a versão do .NET?
Não me lembro. Lembras da última que está disponível? 4, 5, 1, talvez? Das últimas, não do .NET que o Xamarin está a utilizar.
É o 4.5.1.
É 4.5.1, sim. Portanto, é recente. Tens lá as lambdas, tens lá tudo. Não, sim. Não te falta nada que não uses tipicamente no teu C#.
Mas, segundo eu percebi, a vossa estrutura é preciso manter três sources de UI diferentes no nosso projeto.
Se não quiseres usar forms, sim. Mas eu já vou mostrar essa parte. Mas eu pessoalmente vejo isso como uma vantagem, não é? Porque
pois,
para não termos três aplicações iguais em três aplicações distintas. Certo.
Qual é mais ou menos o tamanho em média que é aumentado a uma aplicação nativa versus Xamarin por causa de estarmos a adicionar o código .NET?
Depende da quantidade de coisas que lá colocas. Aplicações.
O mono não vai completo.
Certo. Sim, estás aí em média, ou seja. Tenho visto talvez aplicações de 20 megas a passar para 30, talvez, 40. É considerável o aumento. Não me preocupa tanto hoje em dia quando já temos markets com aplicações com 100 e tal megas e acesso ao Wi-Fi. Há uns anos atrás seria um problema, sem dúvida. Se bem que também na altura as APIs eram mais pequenas, ocupavam menos espaço. Hoje em dia não me preocupa tanto, mas penso que já tive aplicações de 50 megas, sim. 40, 50.
Em alguns casos,
certo. Mais do que duplica, talvez não, mas fica nesses valores, já são valores altos. Esse é o único contra que eu tenho visto, mas parece-me que cada vez menos é um problema, que a maioria das pessoas já tem tarifários com 1 giga, ou tem acesso ao Wi-Fi. Claro. Continuando, este é um pequeno exemplo que eu gosto de mostrar. Deste lado temos Objective-C, do lado direito temos C#. Os dois pedaços de código fazem exatamente a mesma coisa. Aqui a única ideia é mostrar, e claro que aqui vai um bocadinho do gosto pessoal de cada um, mas o objetivo é um bocadinho mostrar que, para quem gosta de C#, pelo menos, o lado direito é um bocadinho mais fácil de ler e mais pequeno, mais conciso, do que a versão em Objective-C. Claro que já é discutível, cada um gosta das suas linguagens de programação. Agora, para iOS também é possível usar Swift, que também é muito mais simples do que Objective-C. Mas eu, pessoalmente, sou um developer C# e adoro C#, entre aspas. E para mim, poder desenvolver aplicações em C# é uma vantagem. No caso do Android, em comparação a Java, a mesma coisa. Para Android, por exemplo, agora é possível utilizar uma linguagem chamada Kotlin, que permite também fazer as aplicações nativas. linguagem muito mais moderna, por assim dizer, e eu há uns tempos estava numa apresentação e quase que me deu vontade de rir a meio quando percebi que as vantagens que o Kotlin trazia sobre o Java era tudo aquilo que o C Sharp tinha já há algum tempo. Ou seja, o C Sharp é uma linguagem poderosa e, pessoalmente, novamente isto é uma questão de gostos, mas pessoalmente acho que é uma vantagem muito grande para desenvolver aplicações. E para manutenção melhor ainda, não é? Porque vocês têm as três plataformas com a mesma linguagem, ou seja, só precisam, caso vocês estejam do lado do manager, só precisam ter developers, entre aspas, que sejam muito bons a C Sharp e mobile, claro. E o developer de Android pode ir ajudar um bocadinho a iOS se for preciso, ou pode ser um, no limite, não sei, há vários casos, mas tipicamente quando é da forma nativa isto não é tão possível. Sim? O link pode ser utilizado, sim. Há limitações para todas as coisas que podem utilizar, mas também pode ser utilizado, certo? Eu mais à frente também tenho aí um exemplo.
Link to SQL está incluído ou não?
Link to SQL, não sei se dá ou não, eu nunca usei, não sei se faz sentido usar...
Não, a questão é... vais ter os telemóveis a se ligar diretamente
ligados à base de dados? Certo.
Estás a perceber? Seja, tipicamente, neste caso, vais ter uma base de dados diferente. Um SQLite... Ok, é só por isso.
Ou seja, não irás ter à partida... tens acesso a uma API, não é? Tipicamente, no telefone, acedes uma API, no máximo tens o SQLite lá na aplicação. Daí o SQL eu nunca precisei, sequer. Portable Class Libraries. Quem é que sabe o que é? Sabem? Quem é que sabe? Mãos no ar. Eu aposto que todos sabem, mas não se lembram. Se forem developers C Sharp, isto não é mais do que uma biblioteca C Sharp, um projeto C Sharp que vocês podem partilhar por vários projetos. Imaginem que vocês não gostam do parser de JSON da Newtonsoft e querem fazer um vosso muito melhor do que aquele. Vocês podem fazer um, fazem uma Portable Class Library, um parser de JSON, e depois no final está feito, podem utilizá-lo nos vossos vários projetos, vossos vários soluções que vão tendo. E esta é uma das formas de, no Xamarin, conseguir partilhar código entre as três plataformas. Ou seja, temos a aplicação de Android, iOS, Windows, e temos um core, por assim dizer, que pode ser uma Portable Class Library, que tem todo o código que é partilhado, de acesso a serviços, de lógica de negócio e por aí fora. Outra solução que existe, mas que tipicamente não é tão utilizada com Xamarin, é uma coisa chamada Shared Folders, não estou em erro, que não é mais do que partilhar um folder. Vocês têm três projetos na mesma e todos eles partilham um folder único. É o mesmo uma pasta em sistema, com links, simbólico links, não estou em erro também. Não se costuma utilizar muito esta solução, mas também dá. Porque na prática, as três plataformas estão a aceder aos mesmos fecheiros no computador, não é? É a mesma pasta, mas cada plataforma compila esses fecheiros da sua forma única e usa os seus usings por aí fora. Esta abordagem, pessoalmente, não tenho visto ser muito usada. Penso que é um bocadinho mais complexa. Vá. Esta parte, penso que já falaram com vocês, mas integração de Visual Studio 2015. O 2013 também tinha, mas 2015 tem uma integração muito melhor. Isto, como já tínhamos falado aqui um bocadinho, passam a ter acesso ao Nugget, ReSharper, TFS, ou seja, se vocês utilizavam Visual Studio, podem continuar a utilizar tudo o que utilizavam. E no caso dos Nuggets, eu pessoalmente adoro, porque passo a ter Nuggets para me resolver um conjunto de situações que eu às vezes não tinha em Android e iOS. E pontualmente já me aconteceu. Não ter para iOS um plugin que me resolve um problema qualquer, problema A, e no Nugget, no .NET existia, porque o mundo dos Nuggets é bastante grande, bastante vasto, e há plugins para quase tudo. E então eu vejo isto como uma vantagem também. Consigo resolver, às vezes, problemas do iOS nativo utilizando um plugin .NET, que à partida parecia que não fazia sentido. Portanto, a partir do Visual Studio, é possível desenvolver para as três plataformas, sendo que para desenvolver para iOS é preciso ter um Mac na mesma rede. Okay. Ou seja, têm que estar ligados ao Mac, porque o Mac é que vai compilar o código de iOS. Não é possível, nem se pode, tanto quanto sei legalmente, compilar o código em Windows. No entanto, conseguem ter os designers no Visual Studio à mesma. Já agora outra questão que me escapou há bocado, quem é que desenvolve Android nativo, da forma nativa? Vocês? E iOS? iOS nativo? Ok. Vocês calhou-vos as duas, já percebi. Isso é que estão a ver o Xamarin, que é para não terem que fazer as duas. Outra coisa, Xamarin Components é como o Nugget, é a mesma coisa, é uma store de bibliotecas, mas é da própria Xamarin. Alguns são pagos, outros são free. Aqui tipicamente tem-se coisas mais corporate, mais enterprise. Por exemplo, Salesforce, essa é a capa de Salesforce. Mas tem também várias coisas úteis. Aqui a vantagem é que estes já estão perfeitamente adaptados para o mundo Xamarin, ou seja, a sua integração no código é muito mais fácil, mesmo que tenha controlos visuais. Estes slides, eu sei que vocês já viram, eu vou-vos mostrar isto, mas tem UI designers, tem também um conjunto de ferramentas adicionais para profiling, por exemplo, e tem o Xamarin Studio, que em Windows eu não recomendo utilizar, mas em iOS... em OS, sim. Ou seja, Xamarin Studio é o IDE da Xamarin, que permite desenvolver para Xamarin. É possível utilizar em Windows ou iOS. Tipicamente, eu acho que em Windows já não está disponível. Pronto, foram espertos. Porque não faz sentido, não é? Se temos o Visual Studio, agora ainda por cima temos acesso ao Visual Studio de forma gratuita, não faz sentido ter o Xamarin Studio em Windows. Em OS faz sentido e... Imaginem que estão a desenvolver com Xamarin, mas uma aplicação iOS, estão só focados nisso, nem que seja só durante aquela semana, eu às vezes até prefiro ir para o Mac, trabalho no Xamarin Studio e desenvolvo a partir de lá a aplicação iOS. Porque tenho o Xcode na mesma, e atenção, que eu utilizo os dois, ok? Vocês programavam em Xcode, é possível, eles dão-se bem, não se chateiam. Ou seja, eu já tive situações em que estava a fazer o storyboard no Xamarin Studio. E para quem não sabe, storyboard é o sítio onde vocês fazem as views para iOS, de forma rápida. Então eu estava a fazer storyboard em Xamarin Studio e precisava de fazer uma coisa que não tinha ali a opção ou controle, ou eu sei que aquilo é muito mais fácil de fazer no Xcode. E então abri o storyboard no Xcode e editei-o lá, sem qualquer problema. Não houve erros, editei. Assim que acabei, gravei. O Xamarin Studio ainda estava aberto. Quando voltei lá, ele detectou as mudanças e pegou naquilo e... não houve chatice nenhuma. Ou seja, isto é possível. Eu tipicamente trabalho com os dois abertos ao mesmo tempo. E vamos mostrar uma app, uma brincadeira que eu tenho. Como não temos muito tempo, eu não vou fazer código, mas vou-vos mostrar o código feito, passo a passo, mostrar como é que é o IDE, como é que é os designers, coisinhas todas. A app é aquela, é uma app que eu costumo ter brincadeira para mostrar eventos. Basicamente é uma app de gerar memes, ou seja, aquele tipo de imagens. Vocês escolhem uma das imagens da lista em cima, aquilo é uma drop-down, escrevem os dois textos que querem, fazem gerar e ele gera a imagem, isto com acesso a uma API. E é uma aplicação muito simples, mas acaba por ser gira para vos mostrar, porque tem a parte partilhada de código de aceder à API, de buscar a lista de imagens, de gerar a imagem, e depois tem a parte do código de interface para cada uma das plataformas. Já agora, se tiverem alguma questão, podem ir fazendo enquanto eu coloco isto. Tem alguma questão do que foram vendo até agora? Força.
O acesso que mapa das bases de dados, por exemplo, em Android SQLite, em iOS, não sei como é que é, mas também pode ser com código partilhado?
Não. Pode. É possível usar SQLite de forma partilhada, sim, é possível. Dá algum trabalho, mas nós até já fizemos alguns projetos que utilizavam. E com o Windows Phone também, ou seja, tínhamos o Windows Phone, Android e iOS, os três usavam o SQLite, a implementação nativa para a plataforma, e o código que fazia os acessos e obtia os acessos era partilhado. Penso que há um plugin também que já ajuda com isso, ou seja, não é preciso estar a fazer tudo de raiz. Ora, Visual Studio, para quem não conhece. Este é o aspecto de uma solution de Xamarin, tipicamente. Primeiro projeto, para quem não conhece, isto é uma solution, este lado direito, ou seja, é o vosso projeto, por assim dizer, e não conseguem ver bem? Não. não consigo pôr grande, penso eu. Acho que não dá para pôr maior. Sim. Não, mas pronto. Temos a solution e depois isto está dividido nos vários projetos. Eu vou abrir para se ver mais facilmente, mas basicamente cada um destes projetos, seja o primeiro de cima, o segundo, terceiro e quarto, representam projetos. Três deles são plataformas, o outro é o core, ou seja, o primeiro é o... E já agora, deixa-me ver uma coisa, eu se meter duplicado, vocês se calhar conseguem ver muito melhor. Esperemos que corra bem. Ah, espetacular. Está um bocadinho melhor. Ou seja, como eu vos dizia... Oi, deixa-me pôr aqui... O primeiro projeto é o Core, o segundo é Android, o terceiro é iOS, que não está aberto porque eu não tenho aqui um Mac ligado ao computador, de ele não estar aberto. Depois o terceiro é o Windows Phone. Aqui no meu projeto de Core, eu tenho só este fecheirinho, que vou tentar abrir aqui em grande, se conseguir. Ok. Portanto, isto é o código que vai ser partilhado entre as três plataformas, que tem, neste caso, duas funções que acedem a um serviço que permite obter a lista de todos os mimos que existe, ou seja, todos os bonequinhos, que não é mais do que obter uma string, e tem o código que pede para gerar o tal imagem, o tal boneco, e devolve um array de bytes, que é a imagem. Portanto, este código só tive que o fazer uma vez e serve para as três plataformas. E este código tem aqui várias coisas que alguns poderão conhecer, como por exemplo tem os async awaits. Isto é perfeitamente suportável, mesmo em Android e iOS. Okay? Vocês não imaginam a maravilha que foi para mim em Android poder fazer lambdas e async awaits, que tipicamente não se pode fazer, tem que ser tudo com callbacks, e eu pude utilizar este tipo de coisas em iOS e Android, foi espetacular. Tenho aqui o JSON também. Tenho as Observable Collections, seja, tudo coisas tipicamente de C#, isto vai também para a aplicação. E também podem utilizá-las do lado nativo, do lado da Vue, aliás. Agora vamos fechar este e vamos mostrar-vos o projeto de Android. Para quem desenvolve Android, isto para já é altamente familiar. Ou seja, tem ali os resources com os drawables, são as várias imagens, tem o layout, tem os values. Ou seja, isto é muito familiar para quem desenvolve Android. Ou seja, para quem já desenvolvia Android e iOS, a transição não é difícil todo, até é possível fazer os dois. Eu pessoalmente faço, portanto, não, qualquer pessoa pode fazer. E tenho aqui o main.xml, que é uma view de Android. Tipicamente, Android pensa que é só XML, aqui é a XML, mas é a mesma coisa. Isto é o que define a view, vamos ver se... Oi, se consigo abrir. Ok, está pequenino, mas está. Este é o designer de Android, mais ou menos. Ou seja, temos acesso a um designer tal e qual. A maioria dos developers não usa isto, a não ser para ver como é que é o resultado final. E não se preocupem, que também têm acesso à outra parte. Ou seja, isto é o XML que define toda a view. Tipicamente é aqui que a gente trabalha. Este é, já agora, isto é exatamente o código para aquela... para aquela app, para aquela imagem que vocês viram. Depois temos uma activity, vamos aqui abrir a activity, correspondente a esta view. E novamente, para quem já desenvolvia Android, isto vai ser familiar. Ou seja, o lifecycle, todos os eventos do lifecycle são os mesmos. O onCreate está ali. O onCreate também existe na se desenvolverem da forma nativa com Java. E isso existe tudo tal e qual, para iOS a mesma história, ou seja, isto não muda. Vocês estão a desenvolver da mesma forma que iriam, têm o C# e têm acesso a um conjunto de coisas que não teriam se estivessem a desenvolver da forma nativa. Este código é o que obtém, só este bocadinho, obtém-se toda a lista e tem o evento do botão quando carregamos para mostrar a imagem. E se repararem, ele tem aqui... Cá está, aqui nesta parte que estou a selecionar, tem a parte que vai ao tal core buscar a lista de imagens e depois aqui tem a parte de gerar as imagens. O acesso à view é da mesma forma que se faz no Android, para quem faz Android, ou seja, find view by ID para obter os itens todos. E como não tem piada uma apresentação sem uma demo que possa correr mal, eu vou tentar correr isto. Se bem que eu aqui estou a fazer batota porque a aplicação já vinha feita, não é? Mas vamos tentar correr a aplicação. Apareceram botões, pois, F5. Ups. Quanto a emuladores de Android, eu vou mostrar alguns que eu conheço a seguir num slide. Eu atualmente estou a utilizar o da Google, o que já ninguém usa. Estou a usar o emulador de Android mesmo da Google. Está virtualizado, ou seja, tem o HXM, que é a virtualização da Intel, para ele correr depressa. Aliás, ele agora ficou mais rápido do que os outros que eu utilizava às vezes. Tá, está aqui. Pronto, cá está. Portanto, isto é a aplicação. Que acho que fiquei sem acesso à internet. Eu disse que as demos têm que correr mal, não é? Sim. Eu estou ligado à internet, mas pelo visto ela não está a funcionar. Ops. E já crashou. Pois. Sim, não deu. Eu posso... O Jorge pode mostrar a seguir, mas eu mesmo assim ainda estou na esperança que poderei mostrar-vos uma versão que aqui tenho. Acho eu. Já agora, tal como estava a versão de Android, eu tenho aqui a do Windows Phone. Não vou entrar tanto em detalhe. O Windows Phone é mesmo nativo, não é? Porque é C Sharp. Não há aqui alterações nenhumas. É as is. Não há... É como seria se eu fizesse só o projeto do Windows Phone. Certo, certo. Com o Universal, tipicamente eu tenho uma pastinha e depois tenho lá dentro o Windows e o Windows Phone. Ou se for uma das novas do Windows 10, tenho só o projeto do Windows 10. Sim, mas essas dão da forma nativa porque é o que elas são, não é? C Sharp. Estão em casa, a jogar em casa na mesma. Eu neste momento pus a correr só para o telefone, só para vos mostrar a aplicação. Tinha alguma piada? Tem alguma questão?
Tenho uma questão só.
Sim.
O que é que vou fazer? Tenho uma aplicação nativa Android. Fiz umas bibliotecas para aceder a cartões RFID e não sei o que mais. Mas aí são as bibliotecas já compiladas. Como é que eu as incluo aqui nesta solução toda?
Ou seja, se eu percebi, a questão é: uma biblioteca que é nativa de Android, que é utilizada em projetos Android nativos, que não tem nada a ver com C Sharp nem .NET, e que funciona lá, e eu quero utilizá-la num projeto de Android de Xamarin, é isso?
Sim.
Ok. Isso é possível, mas não é direto. É preciso fazer o que se chama um contrato, que é mais ou menos uma tradução entre o C Sharp e essa biblioteca. É possível fazer, para Android até é mais fácil, há ferramentas que fazem isso quase automaticamente, aquilo tipicamente corre bem. Para iOS é um bocadinho mais difícil, mas é possível até, às vezes, não sempre, fazer só para essas funções que queremos. Isto chama-se binding, contract bindings. Mas isto não é a coisa mais fácil do mundo, tanto que o que eu recomendo sempre é ir ver se alguém já o fez. E tipicamente alguém já fez. Tipicamente alguém já fez este trabalho e já tem essa biblioteca que só existe mesmo em Java ou Objective-C, mais ninguém fez aquilo noutra linguagem. E, tipicamente, nesse caso, bibliotecas muito usadas, como não existem mais nada, alguém já fez esse contrato para utilizá-la no Xamarin. Mas, quando existem C Sharp, claro que é sempre preferível usar a versão de C Sharp. Mas pronto, é possível, mas não é fácil. Convém sempre pesquisar a primeira vez se alguém já teve esse trabalho. Só usar a de C Sharp se existir, exatamente. Enquanto fazíamos a questão, já temos aqui a aplicação, esta acho que... Sim, esta funciona, pronto. Portanto, escolher aqui uma das imagens, pôr um textinho aqui ao calhas ao rápido e gerar. E esta é exatamente a mesma aplicação. O core é o mesmo, é partilhado, a view foi feita neste caso específica para o Windows Phone, a de Android tinha a sua específica também. Era só para vos mostrar uma demo. Qual a piada de uma apresentação sem uma demo? Ups. Acho que perdemos os slides. Já está. Algumas dicas, entre aspas. Emuladores para Android. Esta é sempre uma questão, porque parece às vezes difícil encontrar um que funcione. Existem muitos. A Xamarin tem o seu próprio emulador de Android. Funciona assente em VirtualBox, tal como a Genymotion. Genymotion também funciona assente em VirtualBox. O Visual Studio Android Emulator é de Visual Studio, funciona assente em Hyper-V. Portanto, isto, pois a escolha de cada um depende do que é que a vossa máquina tem, não é? Quem precisar de usar a máquina virtual de Hyper-V vai usar o Visual Studio Android Emulator. Quem tem o VirtualBox vai usar os outros dois. Quem nenhum destes funciona, que é o meu caso, vai usar o da Google, com o HAXM, que é o tal coisinha para acelerar, para virtualizar o Android para x86, para CPUs Intel. Aquilo dá um jeitaço, aquilo fica muito bom. Outra coisa que eu não falei, e tenho aqui para não me esquecer, que é MVVM Lite e MVVM Cross. Ou seja, MVVM, quem é que sabe o que é? Mãozinhas. Ok. Então, MVVM é um pattern de... que vocês têm, tal como o MVC, que se conhecem com a certeza. Este está a ganhar... ele sempre foi relativamente usado com C Sharp, em aplicações, mas eu descobri recentemente que mesmo em iOS e Android nativos está a ganhar alguma tração. Ou seja, a MVVM começa-se a utilizar para aplicações devido aos benefícios e separação que ele traz. Já agora, o significado é Model View, View Model. Ou seja, tem um modelo, tem uma view, e tem um view model correspondente a uma view. Depois podem investigar um bocadinho mais sobre isso. Mas o motivo pelo que eu tenho aqui é que eu recomendo que utilizem isto nas vossas aplicações, mesmo que sejam nativas. No caso de ser Xamarin, e os mais utilizados são o Lite ou o Cross, os plugins, ou então usam vocês próprios, também já o fiz no passado, terem as vossas classinhas e organizam no pattern MVVM sem precisarem de plugin nenhum. O Cross parece-me a mim que nesta fase é o que está... mas está melhorzinho para Xamarin, está com muita tração, está muito mais simples do que o Lite. Tenho ali os contactos, se tiverem alguma questão de Xamarin, alguma coisa do género, ou mesmo qualquer coisa de mobile no geral, podem me contactar, não têm problema nenhum. Outra coisa que aproveito, passando a publicidade, é que para a semana vou estar, em conjunto com outro colega da Expand, vamos estar a dar uma formação, um Xamarin Bootcamp, dá vagas, portanto, se quiserem inscrever, se quiserem mesmo aprender Xamarin, podem se inscrever. É uma formação paga, mas podem ir ao site da Expand IT e podem ver lá mais informações, se quiserem. E, passando isto, mais questões? O SQLite versus quê? Não percebi. Realm. Ok. Não conheço. Conheces?
Sim.
Ah, o Realm. Ok.
Conheço.
Queres responder?
Posso responder. Especialista? O Realm saiu um componente novo há 3 semanas. Ainda, a verdade é que ainda não consegui analisar em detalhe suficiente para falar sobre isso. Certo, certo. Mas a verdade é que o SQLite também funciona bastante bem. Okay? Nós conseguimos deixar tudo no core e funciona perfeitamente bem nas 3 plataformas. Às vezes implica fazer umas pequenas alterações, pequenos tweaks, coisas que o SQLite não permite logo à cabeça, mas conseguimos também chegar. O Realm, na verdade, estamos a analisar. Não te consigo dizer o que é que ficas a ganhar. Sim, Sim. Sim, o SQLite tem ali problemas quando temos demasiados dados e queres fazer queries muito complexas. Por isso. Sim.
E temos que ter realmente um produto de dados que possa trabalhar offline e muitas vezes bastante tempo que depois só
depende
de ter que ser utilizado.
Sim.
Ainda
precisamos
ter aí um produto, mas temos espaço hoje, os dispositivos já
certo. O Realm promete isso, temos o Azure Mobile Services também, podes construir, nós chegámos a construir sobre SQLite, inclusive métodos para fazer migrations, ou seja, tu consegues fazer push na store de uma alteração à base de dados que está no telemóvel. Também consegues fazer este tipo de mecanismos. O SQLite, quando são dados pequenos, nós tipicamente até vamos por aí porque é mais simples. Mas para muitos dados, ter mecanismos de sincronização, neste momento o que eu vejo por aí é o Realm e os mobile services do Azure. Sim.
Ou seja, a questão é se era possível utilizar, de certa forma, integrar o Unity com o Xamarin. Eu penso que não. No entanto, nada me parece invalidar eu utilizar uma library que fiz em C Sharp num e noutro. Não vejo porque não hei de poder fazer isso, não é? Porque poderás ter algumas limitações no que tens acesso a nível de C Sharp. Ou seja, de .NET, de funções, de métodos, por aí fora. Mas eu não vejo porque é que não há de poder ter um projeto C Sharp, uma library, que tanto tens no teu jogo de Unity, como numa aplicação que fizeste em Xamarin, e desenvolveste isso noutro sítio e não estás a duplicar código. Agora, dito isto, eu nunca fiz Unity, portanto não sei se é possível, mas deverá ser. É a seguir. Queres ir? E obrigado.
Como tudo para as chuvas?
Foi?
Sim.
Temos um computador que crashou, portanto, se quiserem fazer questões...
Sim, continuem a fazer questões, é mais simples.
Força. Não é nenhuma, faço trabalho por ti. Eu já fiz as duas coisas, ou seja, já houve projeto em que eu não queria estar a pôr bibliotecas externas, a sujar-me o projeto, entre aspas, não queria ter dependências externas, e então fiz eu a minha organização, criei as minhas classes base, não é? Para controladores, para activities, por aí fora, fiz classes bases para modelos, fiz todo esse trabalho e utilizei isso, não tem problema nenhum. Não, traz isso tudo, traz troca de mensagens entre modelos, traz-te tudo e mais uma coisa que possas pensar. No caso do Cross, traz-te mais coisas a ter. Traz-te integração com controlos nativos. Por exemplo, uma list view em Android e uma table view em iOS, não é? Ele traz-te a integração do view model direto para os dois. Não tens que estar tu a fazer isso. Ele coloca-te os itens e faz-te update. Portanto, o Cross em específico traz muitas vantagens nessa vertente de integração do ViewModel com a própria View, com os controlos nativos. Mas, de resto, nada te impede de seres tu a fazer isso tudo, claro. Vais programar mais, mas controlas mais o código.
Tinha duas perguntas. Uma em relação a essa que estamos agora a dizer. A utilização de MVVM bindings criativos.
Uhum.
Por exemplo, se tu estiveres a customizar componentes, o MVVM consegue-te ajudar substituindo o mecanismo tradicional de bindings que tens no Android nativo?
Não interfere, no pior dos casos. O binding que tu fazes em Android é um bocadinho diferente do que ele que fazes no XAML e o Windows e o Windows Phone, não é? É diferente. Tu vais fazê-lo em código à mesma, ou se usares em cross é um bocadinho diferente, mas...
Por exemplo, para Android não sou grande fã da forma como
é que é. Sim, mas tipicamente o que se faz é em código que tu dizes mesmo a bind de este controle visual, um text block, a este item do meu view model. E ele depois faz-te o bind log direto e vê se há... faz-te a mudança dos dados de um lado para o outro, ele faz-te essa gestão, basicamente. Mas não, isto não interessa se vês um template ou se é o controle nativo, não é? Porque isto é código, todos os efeitos.
Só mais uma pergunta. E em termos do Gradle, a integração de ecossistemas, por exemplo, no Android, podes por simplesmente dizer, o meu Gradle quer utilizar este biblioteca e ele sincroniza e utiliza a versão que eu disse lá. Aqui no XAML, então, eu posso utilizar os fecheiros de Gradle.
Sim, porque... Certo. Ou seja, a pergunta é se dá para utilizar a Gradle com o Xamarin Android. E não, tipo, não, tu usas o Visual Studio para te fazer build, ok? E tens as bibliotecas todas do Nugget, de certa forma, a substituir-te aquilo que terias do lado nativo. Dito isto, tens a solução na mesma de ir buscar as bibliotecas nativas com o binding contrato, por aí fora, para interligar ao projeto. Mas não usas o Gradle diretamente. Não, isso sim, isso claro que sim. Isso consegues, tens o manifesto tal e qual. Ou seja, a questão era se dava para escolher a versão de Android e isso dá. Temos o manifesto para escolher. Eu não sei, queres deixar fazermos mais questões no fim e avança já, para não atrasar muito?
Não, ou...
O
que
é
que achas de Reactive Extensions?
Reactive Extensions não utilizei. Sei que isso dá um jeitasse para Android e iOS, mas em Xamarin não utilizei. Tu já utilizaste alguma vez? Também não. Portanto, não temos opinião. Mas sei que o Reactive está a ganhar uma atração... muito grande em quem está a desenvolver mobile, portanto. Não tenho opinião formada, mas eu quero ir investigar. Parece-me que aquilo é capaz de ter muitas vantagens, sim. Se bem que aquilo vai um bocadinho também em contra os bindings que é possível ter com o MVVM. Ok. Vamos falar... Ah, está ali outra questão. Qual é a pergunta? Desculpa.
É se podemos utilizar libs C++ com Xamarin.
Sim. Ok, sim, podes. Mas, novamente, é algo avançado. Não é uma coisa básica, para assim dizer.
Não, nós, na prática, até temos um projeto onde nós estamos a fazer desenvolvimento em C++. Ou seja, estamos a fazer a nossa própria biblioteca, porque é algo muito low-level de tratamento de imagem. E então necessitamos de fazer em C++ e depois fazemos nós o contract binding e utilizamos dentro da aplicação. Ok?
Vamos ao test log?
Sim. Falando um bocadinho de test cloud, o test cloud serve para testes funcionais. Ok? Testes funcionais, onde é que isto encaixa? Como é que nós conseguimos perceber que a nossa aplicação está pronta para ir para a produção? Há um conjunto de coisas que nós temos que fazer. Temos que perceber se estamos a fazer chamadas a serviços e está tudo ok. Tipicamente, fazemos testes unitários. É algo que vamos estando habituados a fazer. Perceber se a lógica de negócio está correta. E aqui, tipicamente, podemos usar alguns testes unitários, mas convém ter um utilizador final que percebe o que é suposto a aplicação fazer, a pegar em telemóveis e usar a aplicação. E conseguimos ver se realmente estamos a ter usabilidade, se estamos a ter tudo o que queremos. E enquanto estamos a fazer alterações, há de haver algures a um ponto onde voltamos atrás e vamos corrigir alguma coisa. Só que isso pode quebrar alguma coisa, podemos arrebentar com algo da nossa aplicação. Como é que nós conseguimos ter a certeza que não aconteceu nenhum problema? Novamente, alguns testes unitários, alguns testes manuais, que foi o que já fizemos antes, mas aqui já conseguimos começar a encaixar testes funcionais, testes de interface, ok? Se nós tivermos as coisas mecanizadas para voltar a correr, é só voltarmos a correr uma espécie de testes de regressão, por exemplo. Mas temos mais um problema. como é que a app vai funcionar em diferentes devices. Eu fui à Play Store e aceitam 11.895 devices diferentes só para Android. Okay? Não vamos comprar 11.895 devices e ter as pessoas a testar à mão. Isto não faz sentido. Aqui, o que calha bem é usarmos o Test Cloud. Já vou mostrar mais à frente o que faz, mas basicamente pega nos nossos testes funcionais, o que nós já tínhamos antes, e executa contra um conjunto alargado de devices. Okay? Também temos que nos preocupar um bocadinho com como é que funciona a nossa aplicação a partir do momento em que sai das nossas mãos. Mas isto acaba por não encaixar aqui, encaixa mais no OK App, porque há outra sessão a falar especificamente sobre isso, que é termos métricas de utilização, dados de crash, stack traces, e para conseguir perceber o que é que acontece na aplicação a partir do momento em que sai das nossas mãos. Testes unitários. Testes funcionais. O que é que nós precisamos? Precisamos de automatizar o trabalho. Okay? Precisamos de fazer asserções. Nós falamos de asserções, que é perceber se a aplicação fez o que nós queríamos. Pensando na aplicação do Diniz, é escolher a MIME, meter o texto, carregar no botão e depois tem que aparecer o MIME propriamente dito. E para além disto, precisamos de reporting, que é para perceber o que é que está a acontecer, para conseguirmos criar bugs e gerir depois as correções que precisamos de fazer. Então vamos dividir isto em duas partes. É o que é um teste funcional e depois vamos falar do Xamarin Test Cloud. Há uma coisa que é o calabaço, okay? Que é um agente que se liga dentro dos telemóveis e consegue emular os cliques, os flicks, tudo o que nós fazemos no telemóvel. Okay? Sendo que o calabaço é baseado no Cucumber, é open source, e depois a Xamarin tem a versão deles, que é o Xamarin Y-Test. Okay? Isto funciona sobre qualquer aplicação. Nós não precisamos de estar a pensar numa aplicação Xamarin. Pode ser uma aplicação nativa, pode ser Cordova, é o que vocês quiserem. É preciso é ligar lá o agente. Android, ligar o agente não custa nada, não precisamos de fazer alteração nenhuma. É pegar um APK, podem ir a um APK da Store, ir buscar e começar a brincar com testes funcionais lá. Para iOS não é bem assim, temos que alterar, porque o agente tem que ir dentro do IPA, tem que ir dentro do pacote, senão não consegue aceder o que necessita. Ok? O que nós fazemos é construirmos os testes localmente, em C Sharp com o Xamarin Y-Test, ou em Ruby se usarmos o calabaço. Okay? A parte melhor é que depois podemos reaproveitar os testes de uma plataforma para outra. Podemos fazer um teste em Android, que depois corre em iOS, desde que as asserções sejam parecidas, a forma como descobrimos os botões sejam parecidas. Já vou mostrar como é que nós conseguimos fazer isto. Ok? E temos os gestos todos. Flick, pinch do zoom, conseguimos ver tudo. Okay? Depois de termos este teste funcional a correr, podemos correr no nosso telemóvel, que eu vou-vos mostrar. Depois o que podemos fazer é fazer upload para o Test Cloud, e o Test Cloud corre-nos isto em até 2.367 devices diferentes. Okay? Basicamente é uma parede, há de ser uma parede, umas gavetas, nós não sabemos, está algures no armazém, conseguimos descobrir que era na Noruega por causa do GPS, mas pronto. Nós conseguimos fazer upload da nossa aplicação, fazemos upload dos nossos scripts, executa tudo e manda-nos os reportes sobre como é que a nossa aplicação se comportou em cada um destes devices. Okay? Também nos dá mais um conjunto de coisas, que é a performance, e permite-nos integrar com Continuous Integration. Podemos pôr no Visual Studio Team Services, por exemplo, conseguimos ter isto integrado num build automático. Okay? Bom, isto é tudo muito giro, mas vamos lá ver a funcionar. Ok? Ok, não. Pronto. Aqui, do lado direito, agora sou eu que não consigo ver isto. Nós aqui do lado direito o que temos são os projetos. Eu aqui estou diretamente no projeto que o Diniz mostrou ainda há bocado, mas isto não interessa, porque o que nós temos é No App Initializer, temos aqui esta parte onde estamos a carregar o APK. Okay? Eu digo explicitamente que é esta APK que eu vou testar. A partir do momento que eu faço isto, tenho um fecheiro de testes. Isto é muito parecido com Unit. Isto é Unit ou JUnit, para quem está habituado a Java. Temos os mesmos atributos. Isto é exatamente igual. Okay? Nós conseguimos chegar aqui. Eu tenho aqui um teste já preparado, que é este app.repl. Se nós executarmos este teste do REPL, o que ele vai fazer é... vai fazer deploy da nossa aplicação. Eu aqui estou a mostrar é mesmo o meu telemóvel, a ver se ninguém me liga agora, porque era engraçado. Ele vai fazer deploy da aplicação. Cá está a aplicação que o Dinis fez, aqui do lado direito. E aqui do lado esquerdo temos uma linha de comandos. Nesta linha de comandos nós conseguimos interagir com a aplicação e gerar o nosso script. Okay? Eu consigo chegar aqui, fazer tri, e ele diz-nos todos os elementos que existem no ecrã. Eu consigo aceder à app e fazer um conjunto de toques, de emular toques, introdução de texto na app. Eu aqui o que vou fazer, vou fazer um tap e vou escolher um C onde o ID é text1, porque o text1 é a drop-down que está ali. Quando eu faço isto, ele carregou-nos no text1. E eu agora tenho isto tudo. Se eu voltar à tri, neste momento a tri tem muito mais coisas, porque temos um conjunto de elementos novos que apareceram no ecrã. Okay? Vou fazer, por exemplo, aqui no AdviceDog, app.tap.c.text. Está o ponto a mais, não é? Carregámos ali. E agora vou fazer um app.tap. Vou carregar no botão c.id button generate. Só tenho 5 minutos, ok. E carregamos um botão e apareceu tudo, ok? Eu agora posso simplesmente fazer copy e o que ele nos faz é... temos aqui tudo o que eu fiz que correu bem. Este é o nosso script, é isto que nós queremos fazer, ok? Posso simplesmente pegar nisto e colocar num teste. Eu aqui já tenho uns testes já preparados. Eu posso simplesmente fazer paste para aqui do teste e está feito. Okay? Deixa-me mostrar-vos aqui um já a funcionar. Para correr um teste, eu agora tenho que parar. Ok. Posso simplesmente executar um teste. Um teste que já esteja feito, mando correr. Onde temos este script. E o que ele faz, vai carregar o nosso APK e vai reproduzir tudo o que nós fizemos. Como podem ver, ele se mexer bem. E it's a trap. Okay.
Não dá para fazer a parte visual e ele criar o script?
Dá. Isto é uma versão preview. Há coisas que ainda não dá para fazer. Ok? Mas posso chegar aqui e fazer record new test. No Visual Studio só dá para Android. Ok? Está em preview. Pegamos no APK e ele vai nos carregar o APK. Ok? Isto demora sempre tempo. Ok. O APK já carregou. Ele está sempre a carregar novamente o APK. Okay. E pronto. Como podem ver aqui atrás, ele começou a criar um conjunto de começou a criar um teste. Este é um teste novo. Eu chego aqui, carrego aqui e ele começou a preencher. Okay. Dolly Rose, Generate Meme. Tem aqui os tabs todos e eu agora posso fazer uma coisa que é mudar o modo para modo Assertion. Venho aqui e carrego outra vez e ele criou um wait for element. Ou seja, este é um passo do teste onde ele para e fica à espera que esta imagem seja recarregada. Nós temos um conjunto de coisas que podemos colocar mais, que é número de retries, tempo de espera, esse tipo de coisas. Sim, desde que o ID, o text sejam iguais. Porque nós aqui estamos a escolher o interface que vamos carregar ou que vamos interagir ou pelo ID ou pelo text. A verdade é que se o código for diferente, que tipicamente é, o ID não vai ser igual. É preferível ir por text. Aí nós também podemos pôr aqui código C#, que depois define se é iOS, se é Android, fazer um mapeamento de IDs, mas o típico é ir por text, que é mais simples, ou então temos as equipas alinhadas para estar os mesmos IDs, que nem sempre é fácil. Ok? E temos mais uma coisa, que é chegar aqui e fazer take screenshot. Este take screenshot é importante quando enviamos isto para a cloud, para o Xamarin Test Cloud. Okay? Porque é aí que ele vai executar e vai tirar um screenshot disto para nos mostrar como é que a app ficou naquela aplicação. Okay? Deixa-me só parar o recording. Em termos de criação de script, isto é o que nós temos. Okay? Sendo que depois aqui temos um conjunto de coisas. Temos o app.pinch to zoom, temos as coordenadas, nós aqui conseguimos interagir com a nossa aplicação como quisermos. Okay? Dúvidas sobre a criação dos scripts? Não? Então vamos ver isto, como é que fica bonito no Test Cloud. Isto foi este teste executado em 20 devices diferentes. Okay? Eu tirei os screenshots em todas e conseguimos ver como é que ficou em cada um dos telemóveis. Podemos reparar, por exemplo, que o Galaxy S2, aqui em baixo, tem muito menos espaço no ecrã do que o LG Optimus, por exemplo. Conseguimos fazer mais do que isto, que é entrar dentro de cada um, ver o uso de memória, aqui do lado direito, ok? E até temos device lock. Eu fiz mais, que foi, fiz outro teste, que eu fiz de propósito, de forma a que batessem alguns. Isto é um teste onde eu primeiro fiz um scroll e depois escolhi o meme que ia ser utilizado. Como nem todos os telemóveis têm o mesmo espaço de ecrã, nós vamos ter sítios onde vai aparecer aquele meme e sítios onde não vai aparecer. Okay? Por isso, conseguimos ver estes que primeiro não mostraram. Okay? Estes aqui foram os que deram erro. Estes dois últimos que estão aqui não deram erro. E tenho o screenshot a seguir a mostrar que este meme foi escolhido e conseguimos fazer isto. Ou seja, eu preparei os testes, eu enviei os testes, o Find Bad Luck Bear, tenho um passo de scroll que tem um wait for e um screenshot. Okay? O wait for bateu. Nós podemos ir a um qualquer destes, olhar para o device log, para os test failures e conseguimos ver error while performing wait for element bad luck bear. Ou seja, estes testes bateram nestes telemóveis porque não achou o scroll. Ou seja, quando estamos a preparar os testes também temos que nos preocupar com este tipo de coisas. Às vezes temos que pôr scrolls recursivos até achar. Isto tem muito a ver com o tipo de testes que vocês querem fazer e que querem ter aqui. Se querem fazer testes à aplicação toda, se querem fazer testes só para perceber um conjunto de ecrãs, como é que ficam em cada um dos telemóveis, okay? E nós podemos simplesmente escolher em que telemóveis é que vai executar. Okay? Dúvidas sobre Test Cloud? Sim. É minutos. Minutos. É minutos telemóvel. Nós, se viermos ao overview, eu aqui no final usei 81 minutos. 81 minutos porquê? Porque são 20 telemóveis. Ok? O runtime foi só 13 minutos, porque isto paralelizou. Não esteve a executar só num telemóvel de cada vez. Manda para todos. Isto é, acaba por ser comunitário. Os telemóveis são partilhados por toda a gente. Ok? O que acontece é que, assim que eu tenho um daqueles telemóveis disponíveis, ele instala naquele telemóvel, executa, e é assim que depois se vê o final, o custo no final.
Mas eu posso dizer só 5 telemóveis?
Sim, ou sim. Quando fazemos New Test Run, escolhemos qual é que é a app que estamos a fazer, e aqui temos os 2000 e tal telemóveis à escolha, ok? Ou podemos simplesmente chegar aqui e dizer os 20 mais utilizados. Ok?
Só suporte telemóveis, só suporte app? É possível fazer só com calabaixo?
Só com calabaixo.
O teste difere totalmente?
Sim. Sim. Os testes?
Para fazer esse teste não precisa do serviço.
Não, não, não. Sim, está disponível. O Visual Studio 2015-2, Update 2, já traz o Xamarin e já traz o Xamarin White Test. Okay.
Para testar,
sim, para testar localmente. Tipicamente, enquanto está a fazer os testes, também não faz sentido estarmos a enviar para o Xamarin Test Cloud, porque estamos a fazer os testes, vai bater em todos, vamos estar a consumir minutos, não faz sentido. Posso fechar? Certo. Bom, era o que eu tinha para vos mostrar.